Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e o título de nosso episódio número 75, já na terceira temporada de nosso podcast, é Médico de Fé. No episódio de hoje, trataremos do impacto da espiritualidade no tratamento dos pacientes com câncer e sobre a atuação profissional do médico no que se refere ao cuidado e relação com o paciente. Também conheceremos um pouco da história do Hospital de Amor Barretos, o antigo Hospital do Câncer de Barretos, que é um dos maiores polos de pesquisa de câncer no mundo. E, é claro, também teremos o testemunho de nosso convidado em relação à sua caminhada de fé e atuação profissional. Para tanto, eu tenho a honra e alegria de receber o Dr. Ricardo dos Reis. Dr. Ricardo dos Reis é médico coordenador da equipe de ginecologia oncológica do Hospital de Amor Barretos. Também é diretor de ensino do Instituto de Ensino e Pesquisa da instituição e também pró-reitor da pós-graduação em oncologia do Hospital de Amor Barretos. Prezado Ricardo, muita alegria te recebo aqui. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Adriano. Muito obrigado ao Padre Rodrigo. É uma alegria para mim poder estar hoje aqui para a gente bater um papo aí. Vai ser muito legal. Muito obrigado, viu? Eu fico lisonjado com o convite. Ainda mais um programa assim do Instituto Católico, isso me deixa muito feliz. Muito obrigado.
Muito legal. E a gente tem trazido, Ricardo, durante nossa trajetória, assim, uma série de testemunhos, né, de relatos. Né, já vieram médicos aqui, vieram empresários, né, padres. Então, assim, nós temos uma gama de pessoas, mas sempre com esse foco, né, como disse ali no início, lá na nossa missão, né, que é despertar a consciência da vocação cristã, né, para transformar a sociedade com a visão e testemunho. Né, então, mostrar o quanto, através do nosso testemunho, a gente pode mudar as pessoas. Então, tê-lo aqui conosco é uma alegria, né, porque tu tem um testemunho, uma história muito bonita, né, de vida, né, e aí compartilhar conosco vai ser uma alegria. Mas para isso, se tu pudesse um pouquinho, eu queria que tu te apresentasse, que o pessoal te conhecesse um pouquinho da tua trajetória, né, para a gente começar a nossa caminhada.
Perfeito, perfeito. Boa noite a todos aí, bem-vindos. É uma alegria poder hoje a gente bater um bate-papo aí, contar um pouquinho da minha trajetória, e mostrar um pouquinho de como Deus me conduziu através dos meus caminhos da minha vida até onde eu estou hoje. E eu só queria salientar que essa foto de fundo aí que vocês estão vendo, isso é o caminho de Santiago de Compostela, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, é peregrinar, né? Ser peregrino, né? Então, já fiz 3 vezes o caminho de Santiago de Compostela, já fiz 3 vezes de Aparecida, então é uma alegria. Mas assim, eu tenho hoje 55 anos, quase 56 anos, né? Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1991, né? Então já tem mais de 30 anos aí, né, de história médica, né? E aí eu fiz a residência minha até 1994, e em 95 já comecei a atuar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então eu sou gaúcho, né? Isso para mim me alegrou muito e atuei no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, já na equipe de oncologia ginecológica desde aquela época, na emergência ginecológica, desde 1995, logo após eu sair da minha especialização, onde eu fiquei lá até 2013. Né? E, então foram aí 18 anos de Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu me orgulho muito desse serviço, desse trabalho, onde eu participei e trabalhei por muito tempo. De 2013 para cá, eu estou compondo o time aqui do Hospital de Amor Barretos, antigo Hospital de Câncer de Barretos, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E nessa jornada, na época que eu estava no Rio Grande do Sul, entre 95 e 2013, 2006 a 2007, fiz um ano nos Estados Unidos junto com a minha família, fazendo meu doutorado. Então, basicamente é isso. E acho que o Adriano já me apresentou aí a meu currículo aqui no hospital. E eu acho que seria isso, Adriano, para me apresentar assim. Tenho uma esposa e uma filha que eu amo demais, Rosita e Isadora, que vivem comigo aqui. Hoje a minha filha é chefe de cozinha, trabalha aqui em Barretos também como personal chef. E a minha esposa é minha parceira, minha amiga, minha grande mulher.
Muito legal, muito linda a história. E até reforçando, né, Ricardo, tu vens também numa família católica, né? Eu faço aqui, a gente tem que falar, não pode deixar de falar, né, dos teus pais, né?
Sim.
É um casal muito atuante na igreja, no Cursílio, né? Por João Osório, né? O João Osório, a Maria, a Marinilda. Então, eu queria que falasse um pouquinho dessa tua trajetória, assim, em relação à tua trajetória de fé também. A gente está falando um pouquinho da profissional. Queria que o pessoal te conhecesse um pouquinho desse perfil de fé que tu tem. Já falasse que adora fazer peregrinação, né?
No dia a dia, né? E a gente sempre diz, eu creio, mas aumentai a minha fé. Então, desde o curso de liderança juvenil, e a partir daí eu sempre procurei, assim, atuar e ser ativo dentro das paróquias, ou das igrejas que eu participei na minha vida, tanto no Sul como aqui, né? E a partir daí eu fui crescendo, aí a minha esposa também veio de uma família muito católica, a Rosita, então a partir daí a gente criou todo um ambiente católico, e aí a gente, a partir daí, teve sempre uma vida muito relacionada. Aí, em 2010, eu tive uma coisa muito forte, assim, de 2009, que eu tinha que fazer um caminho de Santiago de Compostela, né, para um objetivo de fé, de rezar, realmente, de peregrinação, né, e aí em 2010 eu fui a primeira vez pro caminho de Santiago de Compostela. E a partir daí eu sempre procurei, né, tá muito vinculado à igreja, e sempre procurei ajudar e participar de todas as formas que eu pude, e sempre ser um assíduo em relação às missas dominicais e toda tentativa de uma vida sempre cristã no meu dia a dia, tanto no meu trabalho como na minha vida pessoal. Não sei se eu consegui responder, Adriano.
Sim, claro. Não, tranquilo. E, Ricardo, assim, juntando essa questão profissional, né, e também a questão de espiritualidade, eu queria que tu nos contasse um pouquinho como é que tu chegou no hospital do Amor de Barretos, né? Depois eu acho que vale a gente fazer um capítulo sobre o hospital, explicar um pouquinho,
mas
essa caminhada, assim, como é que tu encontraste, como é que chegou no teu caminho, né, aqui do Rio Grande do Sul, né, como é que foi parar em Barretos, né?
Pois é, isso é uma história um pouco, digamos assim, curiosa, né, e aí a gente vê a mão de Deus nisso tudo, sabe, Adriano? Porque eu nunca me imaginei, eu já era professor, né, concursado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e atuando de uma forma com um nome muito forte, trabalhando em oncologia ginecológica, em ginecologia, tanto em Novo Hamburgo, que é a cidade onde convivi, eu morei em Estância Velha, depois em Novo Hamburgo, e trabalhava também em Porto Alegre, né, e na verdade, em 2012, por ter estado nos Estados Unidos de 2006 a 2007, e eu, a partir de 2006, quando eu fui para os Estados Unidos, eu virei pesquisador do MD Anderson Cancer Center, eu sou um monitor de pesquisa deles até hoje, e a partir do meu doutorado, e na sequência, depois eu voltando para o Brasil, porque eles queriam que eu ficasse nos Estados Unidos, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, e eu fiz a opção de voltar, Adriano, para o Brasil, e continuar produzindo, trabalhando pesquisa com eles daqui do Brasil. E aí eu produzi vários trabalhos e isso, de alguma forma, chamou a atenção do pessoal do Hospital de Câncer de Barretos. Hoje, Hospital de Amor Barretos. Tanto que em 2012, né, o meu departamento de ginecologia oncológica começou em 2011. Em 2012, eu fui chamado para um curso com um faculty, um professor aqui em Barretos, 2012. No meio do ano de 2012. Por que que eu vim para cá? Porque eles viram realmente a minha produção científica que eu estava produzindo artigos, publicações de renome em revistas internacionais com o MD Anderson. E eles me convidaram para vir um curso aqui. Quando eu vim para o curso no meio de 2012, eu me encantei com o modelo do hospital. E eles gostaram de mim, eu fui muito bem avaliado pelos cursistas no curso, naquela época, um curso muito rigoroso aqui de IRCAD, que é o nosso centro de treinamento de cirurgia minimamente invasivo, né? Só existem dois no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E eu fui muito bem avaliado no curso e eu gostei muito do ambiente do hospital, da forma de trabalhar, né? E aí, a partir daí, ok, eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar. E aí, em fevereiro de 2013, um colega da equipe pediu a transferência para outra equipe. E aí, justamente, num dia desses, eles me ligaram aqui do Hospital de Câncer de Barretos, na época, me pedindo que se eu tinha interesse de vir para cá. Para mim foi um baque muito grande, a minha esposa tinha emprego lá em Novo Hamburgo, tudo organizado, a minha filha toda organizada, a vida dela. E aí, a partir daí, a gente começou a avaliar a possibilidade e acabou decidindo vindo para cá, né, em termos de decisão familiar, Adriano. Mas foi mais ou menos assim, né? Não sei, mas mais ou menos nesse foi esse o caminho. Eu vim em 2012 para um curso, gostaram de mim, eu gostei deles, mas nunca imaginei que eu seria convidado. Em 2013 eu fui convidado. E aí eu, minha mulher e minha filha viemos para cá para ver, obviamente que a minha filha na época adolescente não quis vir, entrou no desespero total, né? Hoje, graças a Deus, ela é muito feliz aqui em Barretos, né? Mas na época não, né? Então a gente teve vários desafios, a minha filha não topou vir para cá de cara, e aí a gente decidiu, eu e minha mulher, principalmente a Rosita, a gente decidiu junto que talvez seria uma oportunidade muito importante para mim, e combinava muito com o meu estilo de trabalho, né? com a forma que eu acho que a medicina é legal ser feita. E eu vi muito modelo aqui, Adriano, que é o modelo dos Estados Unidos, onde eu fiz o meu doutorado. Ou seja, os médicos lá ganham um salário fixo e trabalham numa dedicação exclusiva, Adriano, dentro do hospital. Uhum. Entendeu? Ou seja, das 7 às 7 da noite, trabalham no lugar, ganham fixo e ficam focados só naquilo, em termos de produção científica, assistência, ensino, pesquisa, tudo junto. Isso me agradou muito na época que eu vim aqui em 2012. Então, na verdade, aí veio o convite. E a própria Rosita me conhece muito bem, eu junto a gente decidiu, a gente achou que combinava muito com o meu estilo de trabalho aqui. Então, por isso que a gente acabou aceitando vir. Não sei se eu consegui dar um resumo. Sim.
Mas, Ricardo, a gente conversando um pouquinho antes ali, tu me falasse também, até eu estava olhando a foto aqui, lembrando, né? Tem uma relação também do caminho de Santiago com o teu primeiro contato ali com o Henrique. Sim. Se quiser nos contar esse fato, acho
que isso foi muito legal, porque quando eu vim para o Hospital de Câncer de Barretos, eu vim sozinho para cá em 2013, né? A Rosita e a Dora ficaram no Sul. E eu logo entrei no hospital, eu sou muito devoto de Santiago Apóstolo e de Nossa Senhora Aparecida, de Guadalupe, mas Santiago Apóstolo é muito forte para mim. E eu, quando entrei primeiro dia no hospital, eu ganhei aí da tua sogra, né? Minha tia Marlene. Ela me deu, quando eu ia fazer o caminho de Santiago a primeira vez em 2010, ela já tinha feito, Adriano. Né, a tia Marlene, que é a mãe da Carolina, tua esposa, ela me deu um bottom do Santiago de Compostela, né? Um bottom pequenininho de prata, ela me deu. E aí eu levei esse bottom fixo na minha mochila em 2010, para o caminho de Santiago, fixo. E quando eu voltei, e aí Barretos me puxou para cá, eu botei no meu avental aqui. Eu botei no meu avental do hospital. E até hoje eu tenho. Quiser, depois eu posso até pegar o avental e mostrar. Está aqui o boto da tia Marlene, que me deu em 2009. E aí, esse boto estava aqui. E quando a gente entra no hospital, o nosso presidente do hospital, Rick Prata, que é o mentor de tudo isso aqui, onde eu trabalho, né, que é uma pessoa fenomenal, uma pessoa muito católica, muito cristã, né, e a gente hoje sabe que ele é um instrumento, que Deus conduz isso aqui. Um mês depois, existe uma rotina no hospital, que ele recebe os médicos na sala dele, sala da diretoria, e dá um oi, dá boas-vindas e dá um livro, primeiro livro dele, que ele já escreveu dois livros. E ele faz uma dedicação no livro, tá? Mas uma coisa extremamente rápida, né? Aí eu entrei na sala, a secretária disse, ó, sua vez aí, cara. Eu entrei, obviamente que a sala do seu Henrique, tu pode imaginar que sempre tem deputados, senadores, prefeitos, cantores sertanejo, todo mundo que ajuda esse hospital, né? Então, é uma pessoa extremamente muito envolvida. E naquela época eu entrei, tinha várias pessoas, reunião, sala de reunião grande, e aí a secretária dele, na época, chegou e disse assim, ó, o doutor Ricardo está aqui, ele veio para assinar o livro, ele começou, né? E aí ele basicamente tinha conversado comigo quando vim fazer entrevista a primeira vez, mas não lembrava de mim, né? Ó, aí pegou, assinou o livro e tal, tá aqui, Ricardo, bem-vindo ao hospital e tal, e me entregou o livro, Adriano. Me entregou o livro. Quando eu peguei o livro, ele olhou meu avental, pegou na mão o boto de Santiago. Que é isso aqui, Ricardo? Isso aqui é Santiago de Compostela? Eu disse, sim, senhor Henrique. É o Santiago de Compostela, sei lá. Como assim? Tu fez o caminho? Sim, senhor Henrique. Eu fiz em 2010, 2012. Ano passado eu fiz, e já fiz duas vezes. Não acredito, Ricardo, ele disse. Eu não acredito. Eu fiz o caminho também, ele fez em 2011, ele fez o caminho também, e aí ele me disse, eu não acredito que tu fez o caminho. E aí, a partir dali, a gente criou uma relação, E ele nunca mais esqueceu disso aí, até hoje a gente é muito amigo, muito próximo. Mas foi nessa cena aí, que o Santiago Apóstolo é que fez eu ter essa aproximação com o seu Henrique aí.
Muito legal. Até o livro que o Ricardo citou é o Amor, Acima de Tudo o Amor. Um livro, esse livro vendeu mais de 140 mil exemplares, editora Gente, né, e fala na história do hospital. Depois o segundo livro, que também foi citado, é Providência, os Milagres que Levam a Filosofia do Hospital de Câncer de Barretos para todo o Brasil, que também é da editora Gente. Né, e aí, Ricardo, com esse gancho, assim, para quem não conhece, consegue nos falar um pouquinho por que é tão diferente esse hospital, né? O que o Henrique conseguiu construir e continua construindo, né? Para que a gente tenha a dimensão do que é esse local, que é um dos maiores polos de pesquisa de câncer no mundo, né? E que um dos pesquisadores chave justamente és tu, né? Junto com outros colegas também. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa história do hospital ali do Henrique, para o pessoal ter a dimensão do que estamos falando.
Pois é, é uma história muito bonita, uma história que envolve muito a fé, a história da criação do hospital. Eu vou contar um pouquinho da história, que é uma história muito bonita, tá nesse primeiro livro. Na verdade, a mãe e o pai do seu Henrique, a doutora Sila e o doutor Paulo Prata, eram médicos, se formaram na USP, né? E principalmente a família... do seu Henrique Prata, do Paulo Prata, tinham bastante fazendas, bastante posses na época, e eles se formaram na URGS, o casal, o pai e mãe dele, e aí eles tinham uma ideia de vir para o interior e construir um hospital para atender os pobres, em que ninguém precisasse pagar, né? Isso já na sua época lá de 1960, 70, por aí, né? E aí eles começaram com essa ideia. Eles vieram para cá, o casal Paulo Prado e a doutora Sila. Hoje a doutora Sila está com quase 100 anos, né? Acho que tem 95 anos, o doutor Paulo Prado é falecido. E eles vieram para cá na época, e Adriano, eles começaram a construir um hospital, que hoje é nosso hospital de unidade de cuidados paliativos, hospital de 130, 140 leitos, lá no centro do hospital. E lá eles começaram, o hospital São Judas Tadeu começou lá. Eles. E aí, no início, eles começaram a fazer de tudo, não só câncer, mas tudo gratuitamente. E, obviamente, iam pedindo ajuda daqui e dali, obviamente, que o seu doutor Paulo Prado, doutora Cília, sabia mais ser médico do que administrador. E aí começou aí as reservas todas, Adriano. Reservas da família começaram a vender terra, vender tudo, e não cobrir os déficits do hospital. E até que um dia, o seu Henrique Prata, ele trabalhava com o vô dele, numa fazenda, negociando gado. Ele era, até hoje, entende muito dessa questão de fazenda, de administração de fazenda. Então, ele ajudava a administrar a fazenda com o vô dele, e era um bom administrador, já com seus 30 e poucos, 40 anos. E aí, a família, quando viu que realmente o déficit estava indo para o buraco, e realmente todos os bens da família sem colocar, chamaram o seu Henrique, como sendo o Henrique, tu tem que entrar lá no hospital e fechar o hospital. Vai lá e fecha esse hospital, acaba com esse sonho aí do teu pai e tua mãe, porque isso é uma loucura. Não, isso aí não tem cabimento. E ele entrou assim. Ele entrou, ele tinha raiva do hospital, o Adriano. Ele até hoje diz. Ele tinha raiva do hospital. Porque o hospital estava consumindo todos os bens, todas as fazendas, tudo da família. E ele veio para cá para, em um mês, fechar o hospital. Acabar com o hospital, acabar com aquele sonho. Bom, e aí, quando ele estava aqui, uns 10, 15 dias fechando, um dos médicos mais antigos que tem aqui no hospital, o Dr. Zé Elias, tem quase 80 anos, o Dr. Zé Elias, da cirurgia torácica, chegou um dia para eles assim, ô Henrique, te pedi uma coisa, estou com um paciente com câncer de pulmão ali para operar, dizendo coisa, tem uma sala ali separada, mas assim, o que falta é o foco. Sabe, a luz, foco para iluminar, foco cirúrgico. Eu preciso foco. Se eu tiver foco, eu consigo a mesa cirúrgica, eu consigo enfermeiro, eu consigo isso, eu consigo operar o paciente uma semana e ajudar o paciente. Não consegue esse foco para mim? Ah, eu vou ver, não sei o quê, papá. Ligou para um dos cantores, na época, os primeiros a ajudar foi o Chitãozinho Xororó, Sérgio Reis, Gugu Liberato, vários. E ligou para um desses sertanejos assim: pô, as caras estão me pedindo aqui um foco, aqui uma luz, custa aí não sei quantos mil reais ou reais, interessa, porque aí eles vão conseguir ajudar para dizer, não, Henrique, isso aí amanhã eu te dou aí. E os caras trouxeram foco, uma semana depois o parceiro estava operado e curado. E aí o Henrique, quando aquilo aconteceu, aí acabou um mês e mais algumas coisas aqui ou ali, que ele conseguiu com a ajuda alheia, terminou um mês e ele disse assim, meu Deus do céu, eu não sou médico, essa é a lei dele, eu não sou médico, mas como leigo, eu senti que eu posso salvar vidas. Eu não sou médico, mas assim, como leigo eu posso salvar vidas, ele disse. Então, eu não vou fechar esse hospital, não, ele disse. Ele teve uma luz. E aí ele começou a pedir ajuda de todo mundo, principalmente no início das pessoas que têm fazendas, todas as regiões, ele conhece muito fazendeiro, né, todas as regiões, e os cantores sertanejos. Como eu te disse, Chitãozinho, Chororó, vários, não preciso nem citar aqui, são várias duplas, Sérgio Reis, Sandy Júnior, Zezé de Camargo e Luciano, todos eles têm nome de unidades da nossa. E aí eles começaram a ajudar, fazer shows para o hospital, vir aqui fazer shows gratuitos, às vezes. E aí o Henrique começou com isso, trazer verba e começou a desenvolver o Hospital de Câncer de Barretos, hoje o Hospital de Amor Barretos. Então é incrível isso, porque hoje o nosso déficit vai em torno de 30 milhões ao mês, né? Então, realmente, o seu Henrique, a gente sempre digo que para todo mundo no hospital, a gente acha dinheiro na rua, cata dinheiro na rua para poder salvar e cuidar bem dos pacientes. E aí, a partir daí, o hospital se desenvolveu, né? E eu só queria contar uma história, Adriano, que me fez eu ficar aqui no hospital muito bonito. No primeiro ano que eu estava aqui, em 2013, estavam se discutindo alguns problemas em relação a condução de alguns pacientes, custos de pacientes, déficit, e chamaram ele para uma reunião. E aí, bate papo aqui, custo aqui, se é muito caro, se aqui não sei o quê, se aparelho é muito caro, vamos tentar mais barato, se aqui não dá, papapá. Ele deixou todo mundo falar, e eu juro por Deus, Adriano, sabe o que ele disse uma hora? Ele disse, ó, eu posso pedir um favor para vocês médicos aqui, vocês são médicos, vocês são especialistas, os melhores especialistas eu tenho aqui, com a graça de Deus. Eu peço para vocês me dizerem o que, que é o melhor para o paciente. Para aquele paciente que estão atendendo, o que, que é o melhor? Qual é o melhor remédio? Qual é a melhor cirurgia? Qual é o melhor aparelho? Qual é o melhor tratamento? Você só me disse isso, me dizem isso. Não falem dinheiro e custo, por favor. Me digam isso que eu vou atrás do dinheiro. Está entendendo? Então, ele nunca deixou a gente ter essa relação comercial. Então, assim, até hoje eu estou 10 anos no hospital, absolutamente nenhuma vez o hospital me limitou para oferecer o que tem de melhor para o paciente. E se o hospital não tem, Adriano, eles dão um jeito de trazer de algum lugar. Entendeu? Então, não se consegue ajudar. Então, o Henrique hoje, e toda a família dele, toda a diretoria, todo mundo, a gente tem realmente essa filosofia, né? E, graças a Deus, muita gente nos ajuda, tem muita gente do governo que nos ajuda, muitos presidentes e ex-presidentes nos ajudaram muito, continuam ajudando, sertanejos, donos de indústrias, fazendas. Por exemplo, o nosso robô foi doado para o Cutralho, que é um dos donos aqui, dos maiores produtores de suco de laranja, que exporta tudo, que aqui é uma empresa aqui em Colina, Adriano, entendeu? Nosso robô, nós temos robô, né? Para o SUS. Então, assim, para vocês terem uma ideia, cada cirurgia robótica que a gente faz em torno de 10 por semana, o SUS paga 700, 800 reais, a cirurgia custa 10 mil, cada cirurgia. Então, cada cirurgia, o Henrique bota mais de 9 mil reais. Ou seja, mas nunca se questionou, ó, isso é muito caro, vamos oferecer tratamento B para o paciente. Não, sempre nós é que dissemos o que é o melhor paciente. Então, essa é a filosofia do hospital, por isso eu acho, Adriano, que esse hospital é uma ilha. É uma ilha, um lugar abençoado por Deus, porque isso não existe. No momento que ele tem mais de 300 profissionais dedicados totalmente à ajuda do paciente, não há nenhum, ninguém paga absolutamente nada, não há nenhum processo seletivo de quem entra, quem não entra. O que define o paciente entrar aqui no hospital realmente é a doença do paciente, é a necessidade de receber o nosso tratamento, entendeu? Então, isso que é uma coisa muito bonita, entendeu? Então, assim, Hoje a gente agradece muito que tem muitas pessoas que nos ajudam, muitas pessoas. Há um mês atrás tivemos o show do Gustavo Lima aqui, né? Que veio aqui, deu um show para nós. Então são vários, vários parceiros nossos. E realmente o Rio construiu uma coisa muito bonita. E é uma coisa que tá, é uma fundação, né? O Adriano, e hoje está se disseminando isso. Tem algumas outras fundações, tem uma em Minas Gerais, indo no mesmo foco do Henrique, que estão se tornando co-irmãs nossas, instituições irmãs, dentro da mesma filosofia do Henrique, né? Lento. Então, mas se brinca aqui, né, que você não pode ir lá conversar com o Henrique Prato com a tua carteira, Adriano, porque acaba a conversa, tu dá a tua carteira para ele.
mas é para uma boa causa, né?
Exatamente.
É, eu vou fazer as palavras aqui, né? O Jorge fala que trabalho lindo, né? O Jorge que está nos assistindo no Instagram, também o Daniel aqui, nós podia colocar outro nome a esse projeto, que não literalmente Hospital do Amor, o Padre Rodrigo, nosso diretor aqui, né? O Al, né? Que testemunha esse hospital, quase parece de outro mundo, e é verdade, né? Não, eu acho que talvez não seja, não pareça de outro mundo, acho que é de outro mundo, porque é uma obra de Deus e que o Henrique está sendo realmente um instrumento para administrar essa obra, né? E conseguindo muita gente para trabalhar na vinha dele, né? Como o Ricardo aqui, em toda essa história. Então, é muito bonito esse case, digamos assim.
Uma coisa que a gente fala aqui, Adriano, é que você realmente se emociona e você incorpora o espiritual quando você vem aqui. Então, a gente sempre diz, quando a gente marca algum tipo de reunião, alguma parceria para pesquisa, alguma parceria para alguma assistência, o seu Henrique, o próprio doutor Edmundo, que é o cunhado do seu Henrique, médico, um dos diretores do hospital, ele sempre diz uma coisa: Ricardo, temos que trazer as pessoas aqui. Quando você traz as pessoas aqui, realmente o troço muda de figura. Eu vou te dar um exemplo. Tive familiares meus que trataram aqui câncer, né? E que graças a Deus estando aqui, podia ajudar familiares meus para tratar aqui. E aí, para tu ter uma ideia, esses familiares que estavam aqui acompanhando, tratando, se emocionaram tanto que foram no hospital ajudar a entregar merenda lá. Às 10 da manhã, a sopa do meio-dia, 3 da tarde, um lanche, foram lá ajudar, compor, eu preciso ajudar o hospital, eu preciso fazer alguma coisa. Um amigo meu, Gerson Rami, lá do Rio Grande do Sul, que fez o caminho de Santiago de Compostela, nessa foto aí, ele fez comigo em 2010, veio para cá me visitar, não aguentou. Encheu os olhos de lágrimas, passou um dia no hospital separando roupa para os pacientes e ajudando, né? Existe uma coisa muito forte de voluntariado aqui dentro para ajudar. Uhum. Então, você tem que vir aqui. Porque se você vem aqui, você realmente vê o quanto esse hospital tem essa questão da humanização por trás. E de não fazer diferença, tá todos iguais.
Legal. É, Ricardo, assim, até para compartilhar que as pessoas não param de se manifestar. O Ricardo não consegue ver as mensagens aqui, porque nós estamos em outra plataforma, né? Estamos assistindo numa plataforma, nós estamos em outra. Mas eu vou dizer o seguinte, cara, tem pessoas de todo o Brasil aqui, tem Porto Alegre, Estância Velha, é claro, Novo Hamburgo também, né? Mas Curitiba, Brasília, São Paulo, tem Elizabeth assistindo de Nova York, tem a... Tu conhece? Mila Salcedo, nos assistindo de Houston, Estados Unidos, né? Nossa querida Mila. Então, assim, pessoal de todo o Brasil e também de fora do Brasil, como já é um costume aqui no nosso programa, sempre nos assistindo, e hoje o pessoal falando muito aqui em relação ao orgulho que tem de todo esse... da tua trajetória também, e dessa história incrível do hospital. Então, não queria deixar de... esse ok, esse carinho para as pessoas, assim, então tem várias que eu não vou ficar nominando por um, assim, a todo mundo te mandando ok, parabéns, abraço, né? E o padre Rodrigo diz que lembra muito Giuseppe Moscati, essa história que medicina, dizia ele, é uma ciência de Deus e tem que praticá-la com Deus. Eu queria pegar esse gancho contigo, Ricardo. Como é que se pratica medicina com Deus?
Pois é, muito boa, muito bem colocado. Eu acho o seguinte, Adriano, eu para mim, a gente é um instrumento de Deus, né? Nós somos um instrumento de Deus, né? E na nossa profissão, né? Eu acho que a gente é conduzido por Deus, e aí por isso que eu acho que é importante todo médico ter fé, né? E saber que existe um Deus por trás, conduzindo, né? E orientando. Tanto que eu sou uma pessoa que rezo muito, né? No meu dia a dia, no meu trabalho. Né? Eu rezo na entrada do hospital, o hospital tem uma capela muito bonita. Rezo na entrada, rezo na saída. E rezo antes de qualquer procedimento cirúrgico que eu faço. Hoje nós fizemos 3 cirurgias de câncer, né? E antes de entrar em cirurgia, e muitas vezes durante a cirurgia, quando a cirurgia está complicada, eu rezo para mim mesmo, dentro de mim mesmo. Então, eu acho, Adriano, que nós somos o instrumento. Né? Eu acho que nós somos o instrumento e por trás de tudo. Né? E eu acho que Deus é que realmente conduz. Existe uma foto até que eu acho muito bonita, eu até nem tenho aqui, mas talvez você já viu, que é 2 médicos operando, não sei se você já viu, é um desenho, 2 médicos operando, está Cristo assim por trás de um dos médicos, olhando pelo ombro dele
Sim.
a cirurgia. Então, eu acho que essa foto realmente ela traduz bem o que é. Eu acho que são os instrumentos, eu acho que isso é importante. E eu acho que você tem que levar no seu dia a dia, não importa a religião, né? Aqui no hospital a gente tem de todo mundo, não há uma religião. Assim, o hospital ele tem uma filosofia católica, a família Prata é uma família muito católica, mas aqui a gente atende todo mundo, né? E eu acho que todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem igual importância. Mas eu acho que quando você traz essa humanização e essa espiritualidade para o teu trabalho, realmente eu acho que é fundamental. E os pacientes veem isso, os pacientes sabem disso. Então, eu acho que é isso, Adriano. Eu acho que nós somos instrumentos de Deus no nosso trabalho, eu acho.
Ah, muito... Muito... É muito bonito tudo isso, assim. E, Ricardo, agora olhando para outra ponta, assim, aproveitando a tua, todo o teu conhecimento técnico também, mas a vivência, como é que é a questão o câncer é uma doença que... Até a gente, assim, não vou dizer o tal do... Não vou dizer esse nome, né? Que até assusta, assim. Como é que é o efeito da espiritualidade em relação ao tratamento? Né? De repente, um paciente mais espiritualizado ou acaba com um paciente no hospital e pede para que um padre vá falar com ele. Qual é o efeito hoje? Eu já vi que tem vários estudos sobre isso, né? Da espiritualidade no tratamento de uma doença grave como essa e que pode levar para um caminho de cura como para um caminho que não seja, às vezes, o que a gente desejaria, né?
Eu sempre digo aqui para os meus residentes, meus fellows que estão em treinamento comigo aqui, que a gente nunca pode, frente a um paciente, você realmente selar um prognóstico, fechar um prognóstico, fechar uma evolução, né? Muitas vezes, nesse caso, uma evolução ruim, um prognóstico ruim, porque a gente vê de tudo. Adriana, a gente vê realmente respostas incríveis que estão fora do nosso alcance. Isso eu vejo praticamente todos os meses aqui no hospital, pacientes que você, claramente, pelos livros, como é que eu vou te dizer, pela história da doença, pelo que a gente conhece, que a tendência é evoluir de uma forma padronizada para uma evolução ruim. E esse é um paciente, muitas vezes, que é um paciente que tem uma espiritualidade muito forte e que reza. E o que a gente vê claramente é respostas incríveis desses pacientes. Respostas, às vezes, que você nem acredita. Como aquilo está acontecendo. A medicina não explica. Então, assim, é muito frequente a gente ver realmente respostas e evoluções que não estão padronizadas dentro da oncologia. E aí, realmente, para nós, a gente tem claro que isso aí realmente tem alguma força extra realmente conduzida. Além do que, né, Adriano, a gente sabe muito bem que o paciente que tem uma espiritualidade muito forte, que traz essa fé e que traz junto de si, ele evolui totalmente diferente. Passa melhor na quimioterapia, evolui melhor na cirurgia, tem menos dor, a evolução é melhor, os resultados são melhores. Isso tem vários artigos na literatura mostrando a influência da fé e da espiritualidade na recuperação. E olhando pelo outro lado, Adriano, também os pacientes que perdem a fé, que perdem a espiritualidade e que entram num buraco realmente de negatividade, não se ajudar, esses pacientes evoluem pior. Então, eu sempre digo para o paciente assim, 50% da evolução é sua. Eu sempre digo para os pacientes, você tem que se associar a gente. Nós não, o médico não é milagroso. Quem é milagroso é Deus. Né? A gente não é milagroso. A gente vai fazer o melhor, mas a gente tem que se unir, a gente tem que se abraçar. Eu sempre digo, temos que se abraçar frente a esse mal, que é a doença, né? A doença oncológica. Nós se abraçando junto, né? Você fazendo a sua parte, e eu digo, estimula a tua espiritualidade, reza mais, pede a Deus ajuda, reza todos os dias. Realmente os resultados são muito, muito diferentes. Muito diferentes. E a gente vê no dia a dia, Adriano, pacientes iguais, iguais, doença igual, estadiamento igual, composição, disseminação de doença igual, aquele paciente que realmente tem uma espiritualidade, uma fé forte, realmente aquilo emana de uma forma tão bonita, tão forte, que às vezes a gente aprende com o paciente. É incrível. A gente diz, como a senhora está tão bem, tão espiritualizada? E alguns pacientes... Essa espiritualidade, ela floresce, ela aumenta, Adriano, e ela aparece num momento de dificuldade como essa. Que uma doença que bota a sua vida na merlinda, né? Então, realmente, e é incrível isso. Eu tenho vários, vários pacientes do hospital em que eu fiquei impressionado, assim, com o resultado e com a força de vontade de viver, de superar, e em todos os sentidos, né? Entendeu? Então, realmente, os resultados são fenomenais. Fenomenais para nós, assim, médicos, a gente vê no dia a dia a recuperação em relação ao tratamento, evolução, prognóstico, é muito diferente. Então, só pode ter algo superior explicando tudo isso. E eu acho que isso é uma coisa fantástica. Fantástica, muito, muito importante. Não sei se eu consegui transmitir isso, assim, de uma forma adequada. Eu não estou te ouvindo no microfone, Adriano.
Sim, voltei. Eu dei uma paradinha aqui, porque é o seguinte, tem pelo menos umas três pessoas aqui assistindo que eu sei que estão enfrentando essa doença, Ricardo. E até o que eu conheço, tem uma espiritualidade elevadíssima, acabou de dizer agora que recebeu ontem a notícia que está no Hospital do Amor. Né? Então... eu acho que é muito interessante assim essa questão também de como o médico lida com isso, né? Porque a importância do médico, né? Como é que o médico católico, o que tu falaria para essas pessoas? Como é que o médico às vezes me parece que às vezes em alguns perdendo um pouco da humanidade, aquela consulta de 15 minutos. E aí a gente vê uma realidade totalmente diferente. Como é que essa relação médico-paciente deve ocorrer, Ricardo? Isso que eu queria te perguntar.
Eu acho a palavra principal, Adriano, é empatia. Né? Empatia. Ou seja, o médico ele tem que se colocar no lugar do paciente. Eu acho que isso, para mim, é um ponto fundamental. Você conseguir se colocar no lugar do paciente e saber o quanto aquela doença está afetando, quanto aquilo está sendo difícil para o paciente. E você ter ideia. E outra coisa que eu sempre digo para o meu pessoal no hospital, faça para o outro o que você gostaria de ser feito para você. Então, eu acho que o médico ideal é aquele médico que tem empatia, né? Que se coloca no lugar do paciente e que ele faz para o paciente realmente aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele mesmo. Entendeu? Porque eu acho que aí a coisa funciona, na minha opinião. Mas realmente, infelizmente, hoje... Não só na medicina, mas em outras profissões também, não existe um comprometimento, né, com o próximo. E quando não tem comprometimento com o próximo, é aquela coisa, não é comigo. O problema não é comigo, né? Eu estou bem, eu tenho as minhas coisas e tal, e vira a página, vai embora e acabou e não é comigo. Então isso é realmente uma coisa que eu batalho todos os dias aqui dentro do pessoal que está em formação comigo aqui no hospital. Realmente a gente não pode ser assim. A gente tem que ter uma empatia, a gente tem que se colocar no lugar do paciente, fazer o melhor paciente. Hoje é tarde, a gente fez três cirurgias de câncer E, Adriano, tu imagina assim, antes de anestesiar um paciente de câncer, que eu operei 3 pacientes, eu cheguei para o paciente antes de anestesiar, disse assim, ô, fulana, você fique bem tranquila, pense em coisas boas, reze bastante agora, aumente a espiritualidade. Saiba que a cada segundo que você vai estar dormindo, a gente vai estar te cuidando muito bem, fazendo o melhor do melhor por ti. Uma das pacientes correu as lágrimas para mim e ela conseguiu relaxar e disse, agora pode começar a anestesia. Tá me entendendo isso? Então, assim, não é um objeto ali que está sendo operado, tratado, entendeu? É um ser humano, é uma vida que tem valor. E cada vida é única, é uma para Deus, entendeu? Eu sempre digo isso, cada vida é uma para Deus, é única. Então, se a gente tiver esse comprometimento e essa relação com o paciente, sabendo o quanto ele está sofrendo, o quanto ele precisa da nossa ajuda, né? E muitas vezes a gente não vai conseguir curar o paciente, mas não é por isso que você vai sair do lado do paciente. A gente pode fazer muitas coisas com o paciente, mesmo não conseguindo curar. Obviamente que isso é uma coisa que frustra muito o médico. O médico tem aquele, foi treinado para curar o paciente. Mas muitas vezes as coisas saem fora da alçada da medicina. E, infelizmente, né? Mas mesmo assim, o médico não pode abandonar o seu paciente. Entendeu? Então, assim, a gente aqui no hospital, a gente procura realmente estar do lado do paciente, ser amigo do paciente, né? E mostrar ao paciente que a gente junto vai lutar junto e que nós vamos fazer o melhor do melhor. E se nós tivermos, se por acaso, o médico que se... Correto. Se tem alguma coisa boa a ser feita fora do alcance dele, o médico tem que passar isso para o paciente. Tem que colocar, olha, eu vou te caminhar para o fulano, te caminhar para o outro serviço, porque realmente você vai ter um tratamento diferenciado lá. Então, a gente tem que ter essa humildade e esse comprometimento de saber que é a vida do paciente que está em jogo, que vale ouro. Não é mais uma só que você está cuidando ali. Uhum. Acho que é comprometimento, empatia e se botar no lugar do paciente, Adriano.
E, não, e é claro que para o médico que é católico, né, numa instituição que é católica, isso ajuda também em relação ao servir, em relação a ter essa empatia, a ter esse amor ao próximo, mas também não é aquele momento lá, tu falaste da dificuldade do próprio médico, né, daqui a pouco quando não deu certo, ou se estendeu, né, um caminho, mas que às vezes teve um final, né, também a gente saber que vamos... que tem a vida eterna, etc. Então, acho que assim, acho que é diferente, né? Quando o médico tem uma espiritualidade consolidada também.
Com certeza. A gente aqui no hospital, obviamente, acolhe todas as religiões, né? Como disse, a família Prata tem uma formação católica muito forte. Seu Henrique é uma pessoa muito católica, né? E toda a família. Mas aqui no hospital, realmente, a gente acolhe a todos, né? Tanto que o nosso pároco aqui do hospital... né? Ele é um pároco que acolhe a todos da mesma forma, né? Então, acho que realmente tem que estar claro isso, que realmente todos são filhos de Deus, né? Não há uma religião mais e melhor que a outra, mas realmente estar nesse ambiente, realmente, isso nos dá muita força, né? Para realmente poder ir lá e fazer a diferença para o paciente e ajudar o paciente. Então, aqui no hospital, o senhor Henrique sempre diz uma coisa que é muito legal, isso veio do Paulo, pai dele, do seu Dr. Paulo Prata. Ele diz assim, tu não pode tirar uma coisa do paciente, pode tirar tudo do paciente, só não tire a esperança. Se você tirou a esperança do paciente, você liquidou com o paciente. Entendeu? Por mais grave que seja a situação, o médico não pode tirar a esperança do paciente. Entendeu? Isso é uma coisa muito legal, e o Sr. Henrique sempre fala isso, isso veio do Dr. Paulo Prato, infelizmente não conheci ele, né, um médico cristão muito forte, e realmente eu acho que isso é uma coisa fantástica. E aqui no hospital, esse é o nosso lema, né, a questão da humanização, e realmente não tirar a esperança do paciente. Né? Você tem formas de falar com o paciente, você não precisa jogar certas coisas para o paciente, você tem jeito de falar com o paciente, obviamente que nunca se mente para o paciente, não se pode mentir para um paciente, mas realmente você pode, sim, conversar com o paciente sem tirar a esperança do paciente. Essa é a minha filosofia, eu acredito muito forte nisso, e aqui no hospital a gente acredita muito nisso.
Legal, muito bonito. Eu vou ler aqui, tem uma mensagem de Sena. Ouvir esses testemunhos de um médico é uma prova que Deus é o grande cuidador e opera através das mãos consagradas do médico. Aí te dou parabéns, obrigado, também. Obrigado. Também eu quero chamar a atenção aqui de na medicina, a gente está falando da medicina aqui, de iniciativas que temos, e em breve vai ser pauta do nosso Café com Fé, né? Então nos assiste também a Camila Ribeiro, que é da Medical. Medical são os médicos de corpo e alma.
Ah, legal.
Também são iniciativas que tem nesse sentido. E...
Avisa, Adriano, que depois a gente pode conversar dos voluntários do sertão.
Vamos.
Eles me convidaram para ir para o interior do sertão da Bahia para ajudar os pacientes pobres num projeto aqui de Ribeirão Preto, uma ONG aqui de Ribeirão Preto, voluntário do sertão, e eu fui. Para ter uma ideia, a gente levou até chumbo. No caminho, tentaram abordar nossos 6 ônibus de médicos, tiroteio, pediram para nós nos abaixar no ônibus. Essa história eu conversei numa live com o seu Henrique, no programa dele, e foi incrível. A gente viajou de avião até Salvador, mais 7 horas, até o interior da Bahia. Tiveram que ser escoltados por viaturas, pediram para nos abaixar no meio do ônibus, em vários trajetos no meio, porque eles tentavam abordar os médicos dos ônibus. E, Adriano, eu cheguei lá, Adriano. Nós chegamos de noite, de manhã cedo, nós fomos para os postos atender. Eu fui deslocado para o determinado posto. Adriano, 5 quadras antes, era fila de pacientes. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar, Adriano, dentro do ônibus. E aí eu disse, mas o que é isso aqui? Não, eles já estão há 2 dias na fila.
Ah, meu Deus.
2 dias na fila. Adriano, aquilo me encheu de um troço. Eu disse, gente, eu não vou comer, não vou dormir, mas vou atender todo mundo. E todo mundo entrou no mesmo espírito, todo mundo estava lá no mesmo espírito. Adriano, no primeiro dia nós começamos a atender às 8, Adriano, era 15 para as 10 da noite. Eu terminei, Adriano, te contar essa história, muito bonita. Terminei exausto, toda a equipe exausta, imagina. Atendendo assim, um atrás do outro, 8 médicos atendendo. Eu levei aparelho aqui do Hospital de Câncer Barreto, o Hospital de Câncer me ajudou. Eu levei aparelhagem para fazer pequenas cirurgias, fazer diagnósticos lá para os pacientes pobres. E aí era 15 para as 10 da noite, entramos na van. Tinha uma senhora de 72 anos sentada na cordão da calçada, assim, encolhida no frio, 10 da noite. Aí eu entrei no ônibus e disse, o que é essa senhora aí? Não, essa senhora não conseguiu ficha para hoje. Ela vai passar a noite aqui para amanhã poder ser atendida. 72 anos, só, vocês podem ir embora, porque eu vou atender ela. Saí do ônibus, 10 da noite. Fui atender ela, estava com uma infecção urinária há 15 dias, coitadinha, com febre, não conseguia urinar de tanta dor. Eu atendi essa senhora, eu me lembro até hoje, escorri as lágrimas. Foi estudante de medicina comigo aqui, que chorava aqui, 6º ano da faculdade nossa. Atendemos ela, terminamos, todo mundo no ônibus ficou esperando eu atender ela, óbvio. Ninguém conseguiu ir embora. Terminei de atender, só temos mais um trabalho, gente. Ela vai ficar esperando aqui, o ônibus vai passar numa farmácia, eu vou pagar o remédio dela. Eu vou comprar um antibiótico para ela, porque eu sei que um antibiótico vai custar R$70, ela não vai ter condição de pagar. O ônibus foi à farmácia, compramos o remédio, voltamos no posto, aí às 11 da noite entreguei o antibiótico para ela. Outro dia de manhã, nós estávamos atendendo às 10 horas, ela veio trazer sanduíches para nós, que ela fez com pão caseiro para os médicos, para agradecer o que a gente fez. Então, realmente, Adriano, assim, é impressionante esse Brasil, como precisa realmente de voluntários, de ajuda, como precisa hospitais como a gente aqui, entendeu? Que ajude realmente, faça a diferença pelas pessoas, né? E que a gente melhore cada vez mais a saúde desse país, sabe? Realmente é uma coisa que me emocionou muito. Desculpa contar essa história aí, mas foi uma história muito bonita.
Não, muito linda. E tem que contar, Ricardo, que assim, uma das coisas que movem assim, esse podcast que o Padre Rodrigo idealizou aqui, né? É a formação de líderes, mas a gente vê assim, quanto exemplo, quantos tesouros escondidos, que às vezes a gente não sabe, entendeu? Então, assim, é a tua história. Eu vou citar só do Café com Pé. A gente entrevistou aqui o Maurício Querido, ele tem um grupo de dentistas, e vão atender uma tribo indígena na Amazônia. Eu não sei quantos dias, ônibus, caminhão, trem, vocês podem ouvir, tá lá no podcast. A gente ouviu aqui, a gente fez um episódio também, com o doutor Roque Savioli, ele falou sobre milagres que a medicina não conta. Então, também são essas coisas, às vezes, que não tem explicação, é católico também, e fez o tratamento que tinha que fazer, e daqui a pouco essas coisas têm explicação. Vou citar aqui também a Márcia Regina Costa Neves, ela lançou um livro, que o título é sensacional, porque o título é o seguinte: é quando o câncer nos salva. Porque é quando tu é salvo através da dificuldade, da dor. O livro tá disponível na loja aqui do Instituto, e agora ela vai lançar a versão em inglês para conseguir romper fronteiras com isso. Então, é uma alegria, assim, quando a gente consegue compartilhar isso, esse testemunho de que a gente mostrar que o cristão é muito mais do que só ir à igreja aqui e orar, né? Na verdade, que a gente tem que ir na missa, a gente tem que ter a graça, o sacramento, é claro, tudo isso é indispensável, mas é importante a gente viver a nossa fé, né? E Ricardo, parabéns, assim, não precisa nem falar, né? O pessoal está falando por si aqui, e a tua exemplo e tua vivência de fé. Não, muito, muito lindo tudo isso. Eu vou fazer um ganchinho aqui. Eu fiquei falando dos episódios aqui que a gente já fez, né? Lembrei um que eu fiz com meu compadre também. A gente até pode brincar, né? Se pode isso, Arnaldo, né? De todos os convidados, eu tive um compadre e agora primo da minha esposa. O resto não foi parente, tá? Esses dois. Mas o Ricardo Freda, a gente fez um episódio aqui, junto com o padre Patrick, que era sobre paz interior e saúde mental. E tem um momento que ele falou do seguinte, que nós temos que cuidar de quem cuida. Então é o seguinte, nesse cenário todo, quem é que cuida do médico? E aí a minha preocupação é como é que estão os fellows, como é que estão os residentes, esse pessoal que está entrando na medicina, e como cuidar para essa nova geração, que a gente sabe que é uma geração diferente, né? Geração digital, etc., tudo digital, né? Como é que esse pessoal está nessa caminhada aqui para enfrentar esse caminho que nos passou aí?
Pois é, Adriano, isso é uma coisa que me preocupa muito, Adriano. Me preocupa muito essa questão aqui na nossa faculdade de medicina, aqui de Barretos, a FACISB, que é a nossa faculdade de medicina do hospital. Realmente a gente tem todo um processo de humanização em relação ao atendimento do paciente desde o primeiro ano de medicina, né? Mas a gente se preocupa um pouquinho isso, porque eu acho assim que ainda eu vejo uma questão de insensibilidade assim hoje em dia, né? Uma questão de não comprometimento, aquilo que eu te falei, né? Ou seja, tá ali aquele monte de atendimento, e aí às vezes você tem ali um acadêmico de medicina que chega assim, não, já deu meu horário, 11 horas, eu tenho que ir embora. E tá rolando pacientes graves, atendimentos, cirurgias e tal. Isso é uma coisa que me preocupa muito no meu dia a dia, porque eu acho assim que a gente tem que incutir realmente no médico que está em formação, que está em treinamento, a questão da humanização. Eu acho que isso aí, para mim, é fundamental. Aqui no hospital a gente tem isso muito forte, né? E torço para que as outras instituições realmente se deem conta disso, porque realmente a gente vê claramente aquele profissional em que se coloca no lugar do paciente e aquele profissional que muitas vezes presta o atendimento, mas parece que não é com ele, né? Não é comigo o problema. Então, realmente, eu me preocupo, Adriana, eu me preocupo com isso. Não sou assim, uma pessoa treinada nessa questão do ensino médico, né? Fui professor aqui da faculdade, aí saí em 2018, quando vim aqui para a diretoria do Instituto de Ensino e Pesquisa. Mas, realmente, quando eu fui para a faculdade, os colegas, os médicos, os acadêmicos do sexto ano passam comigo na minha equipe. Hoje eu estava com dois acadêmicos do sexto ano. A gente procura, realmente, todos os dias mostrar através do exemplo, né? Eu acho que através do exemplo é que eles podem realmente pegar realmente esse caminho de como realmente o médico tem que ser, entendeu? Eu acho que é por aí, o comprometimento, né? E não aquela coisa material, objetiva só, entendeu?
Legal. É verdade. E aí, para cuidar, assim como a gente cuida dos residentes, tem que ter quem cuida do Ricardo. Ricardo, quem é, em termos de devoção agora, voltando um pouquinho para ti, já falasse Guadalupe, Fátima, Santiago, são os pontos de referência?
Sim, realmente eu acho que aí é a missa, né? A missa semanal, né? A missa semanal, a oração semanal, né? Comigo, a minha família, eu acho que isso é uma coisa fundamental. E aí eu coloco aqui as peregrinações, a cada 2, 3 meses eu tenho que peregrinar, Carnaval, fui sozinho, não consegui ninguém, fiz 95 quilômetros sozinho, minha mulher ficou quase louca, meus amigos ficaram quase loucos. Mas realmente enfrentei, fui atacado por cachorro, me defendi sozinho. E realmente, assim, a peregrinação me abastece muito. A peregrinação, né? A oração diária e a missa dominical do fim de semana, eu acho que realmente isso, realmente que nos injeta realmente para cima. E amizades aí com vários padres, parceiros nossos aí do dia a dia, que isso realmente nos ajuda muito a encher o tanque, né? Mas se eu fosse dizer uma coisa, eu dizia que realmente, Adriano, é o meu santuário, onde tem as minhas Nossa Senhoras aqui de Guadalupe, Fátima, Aparecida, todas elas vieram dos seus santuários, foram abençoadas nos seus santuários. Então, eu acho que é a oração diária e realmente acho que para mim, assim, a cada 3, 4 meses, a peregrinação. E aí, realmente, ali com o terço na mão, isso aí realmente me abastece muito. Eu já estou precisando ir de novo.
Maravilha. Ricardo, assim, o nosso tempo agora tá chegando no final já.
Que pena, né?
Passa rápido sempre, é incrível,
a gente
mas.
Não falou nada que a gente tinha combinado de falar, né? Quase nada.
É, então tá bom. Assim, assim que é bom, assim que é
Sem
bom.
problema.
Mas, não, mas tem tempo, não estou encerrando ainda. Né? Na verdade, eu queria falar um pouquinho agora. A gente fez um último programa agora, que também foi interessante, que a gente fugiu um pouquinho da parte só espiritual e a gente falou um pouco da parte técnica também. Né? Tu fizesse uma formação nos Estados Unidos, né? E é um pesquisador, né? Como referência, e o Hospital de Barretos é uma referência, né? Em pesquisa, em também do câncer. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que estamos hoje, né? Como é que está o conseguir com uma linguagem mais tradicional aqui, né? Sem o termo técnico, mas como é que estamos hoje em termos de tecnologia, em termos de procedimento, em termos de pesquisa? Como é que estamos hoje com o tema do câncer, assim, para quem está vivenciando isso, conhece alguém, para poder ter uma noção Entendi. De como estamos hoje?
Eu acho que, assim, que realmente em relação à pesquisa, a gente está muito bem, né? A gente hoje está começando a ensinar o mundo algumas coisas em relação a alguns tipos de tumores. A gente realmente tem vários polos de pesquisa hoje no Brasil muito fortes, muito fortes. Então, realmente, eu diria que em pesquisa, realmente a gente está muito bem. Não acho nada defasado, entendeu? Obviamente que a gente tem menos recursos financeiros para pesquisa comparado à Europa, Estados Unidos, mas hoje realmente existem muitas parcerias com outros países para condução de estudos, né? Então realmente as indústrias farmacêuticas realmente são muito parceiras, por exemplo, de hospitais como o nosso, que a gente pode desenvolver várias pesquisas. Então realmente pesquisa a gente está muito bem, está crescendo muito bem no mundo hoje, o Brasil. E na parte de assistência, a gente também, a assistência ao paciente com câncer, não só precisa, a gente realmente está muito bem. Infelizmente, hoje no SUS, a gente realmente não tem algumas armas que tem para o paciente privado, paciente de convênio, paciente de plano de saúde, paciente privado, realmente. Infelizmente, no SUS, a gente realmente não tem todas as armas disponíveis. É uma coisa que a gente vem lutando, né? Os governos vêm lutando, realmente, mas eu acho assim, que deve ser uma luta constante para que a gente consiga hoje trazer para o paciente do SUS realmente toda essa tecnologia, todo esse armamentário que a gente tem de tratamento para o paciente de convênio, para o paciente particular, para dentro do paciente do SUS. Realmente, infelizmente, ainda algumas coisas, algumas drogas de última geração, principalmente algumas questões de imunoterapia, algumas questões de terapia-alvo, realmente aquelas medicações mais modernas hoje, né? De ponta no tratamento do câncer, que envolve um tratamento muito personalizado, ou seja, a gente consegue personalizar o tratamento pelo tipo de tumor, aquela personalização do tumor do paciente, que consegue direcionar droga específica para aquele tipo de câncer. Realmente, ainda no SUS hoje, a gente evoluiu muito, claro, né? Em pulmão se evoluiu muito, em câncer de pulmão no SUS, mas realmente tem muitos tumores ainda que a gente está aquém no SUS, para oferecer tudo que você tem para oferecer no praticamente paciente privado e de convênio. Né? Eu não sei se eu consegui mais ou menos
sim,
me expressar.
Sim.
Mas as principais drogas, os principais tratamentos, as principais cirurgias são igual hoje. Por exemplo, no Hospital de Câncer de Barretos, principalmente em termos de cirurgia, assistência, quimioterapia, radioterapia, o que a gente faz aqui, Adriano, é igual ou melhor que os melhores serviços do mundo. para o SUS. Melhores aparelhos de radioterapia, quimioterapia. Claro, faltam algumas drogas, como eu falei, drogas mais modernas, que são realmente, que não tem no armamentário do SUS. Mas, realmente, em termos de assistência ao câncer, em termos técnico, cirúrgico, de assistência, de tratamento, a gente tem aqui para oferecer igual ou melhor que os melhores serviços do mundo. Isso não é só aqui, outros serviços no Brasil, eu posso citar vários serviços, Curitiba, tem hospitais maravilhosos, Erasto Gartner, tem na Bahia tem hospitais maravilhosos, tem o Inca no Rio de Janeiro. Então, a gente tem vários hospitais, mas realmente ainda é muito pouco, né? Obviamente, São Paulo, vários serviços muito bons, e SESC, o serviço do Estado de São Paulo, né? Rio Grande do Sul, realmente, tem vários serviços excelentes. Então, realmente, a nossa medicina hoje, desde tratamento que a gente presta para o paciente, qual o melhor? O que falta, às vezes, para a gente é recursos em relação para poder oferecer tudo para o paciente SUS. Eu não sei se eu consegui...
Sim, não, perfeito, perfeito. Mas, Ricardo, o nosso tempo está encerrando. Eu queria deixar a palavra contigo para tema livre. Se quiser deixar algum recado, ou de repente se quiser deixar alguma mensagem para os teus colegas, para quem está assistindo, em especial também se quiser deixar alguma colocação para as pessoas que estão enfrentando o câncer, porque estão falando com um especialista que a gente já viu que é totalmente diferenciado, não só na parte técnica, mas na parte humana, espiritual, né? E eu sei que tem gente assistindo aqui. Então, se pudesse, palavra final a tua e também não. Deixar alguma mensagem para essas pessoas que estão agora, durante, né, trilhando essa jornada aí, que a gente sabe que é difícil.
Não, exatamente. Bom, eu acho que tem dois cenários, né, Adriano, assim, para deixar uma mensagem final. Eu acho que o cenário daquele paciente que realmente que está com a doença, está tratando, realmente é não perder a fé, né, aumentar a sua espiritualidade, rezar muito, né, realmente que isso realmente traz uma diferença maravilhosa. Eu sempre digo que 50% do tratamento é o paciente que faz. Então, realmente, assim, aumentar a fé, aumentar a espiritualidade, não perder a esperança. Eu acho que eu diria isso para quem está tratando. E quem não está tratando, câncer é um problema muito grande, está se tornando, talvez passe a doença cardiovascular no futuro, porque é nosso estilo de vida, né, Adriano? Eu acho que o estresse crônico, a mágoa crônica, a tristeza crônica, isso baixa a tua imunidade de uma forma constante, eu acho que isso abre portas, porque a gente está desenvolvendo tumores todo momento no nosso corpo. Só que se a gente tem as nossas defesas, nossa imunidade, nossa resistência adequada, a gente consegue controlar isso aí. Mas no momento que você tem dentro do coração, você tem uma angústia, uma tristeza, um rancor permanente, né? Somado a isso, estilo de vida inadequado em relação a fumo, bebida, não fazer exercício físico, alimentação. Então, acho que é sono é uma coisa fundamental. Então, eu diria assim, como é que a gente pode tentar não ter câncer, né? A gente pode ser um azar de cair no raio, de ser uma coisa genética, mas o que a gente puder fazer em relação ao estilo de vida, a gente tem que fazer. E ter paz no coração. Eu acho que é isso que é o mais importante. E ter muita fé, muita espiritualidade, que eu acho que isso é o principal arma contra o câncer. E quem está enfrentando essa doença, eu diria, não perder a esperança, aumentar a fé, a espiritualidade e se associar com Deus. Essa é a minha mensagem final.
Legal. O Márcio diz assim, parabéns. Emocionante ver sua vocação e sua fé. Várias manifestações aqui e, cara, foi assim, foi excelente, foi muito, muito bonito, emocionante, um encontro belíssimo que nós tivemos hoje. Até eu já faço, fico aqui um convite para todos que estão nos assistindo, né, e até fica uma convocação, né, quem sabe a gente coloca como propósito, né, todos que estamos aqui também, rezar, né, pelo Ricardo que está aqui, pela família dele, né, a família, esposa e filha, mas também tem Osório, né, pelos pais, né, rezar por esses pacientes todos que estão lá no hospital, rezar por toda a equipe médica desses outros hospitais, né, pelas pessoas que estão nos assistindo aqui e precisam de oração também, e muito, muito pro Henrique, né, para que ele continue sendo esse instrumento, né, dessa obra tão bonita que é o Hospital do Amor, como disseram antes, ele não tinha, como o Daniel falou antes, não tem nome melhor do que esse, né, Hospital do Amor. Então, quero te agradecer muito mesmo e obrigado a todos que assistiram aqui. Pessoal, Eu vou para os anúncios finais agora. Então, se você gostou desse episódio, fica o convite de novo. Ele vai estar disponível. Eu quero compartilhar com alguém. Tem alguém que seria muito bom que tivesse ouvido, participado desse nosso encontro aqui. Vai continuar disponível no YouTube também. Quer compartilhar com alguém. Mas agora, no início da semana, já vai estar disponível em áudio no podcast Café com Fé, assim como todos os outros episódios. Então, é uma forma de compartilhar isso com as outras pessoas. Então, fica esse convite para vocês acessarem, acompanharem o nosso trabalho aqui no Instituto Católico de Liderança, no podcast Café com Fé, e também através do aplicativo de meditação Seed Time, que é um aplicativo que tem várias meditações, tem de 1 minuto, tem de 8 minutos, orações diárias, para a gente aprender a fazer uma meditação guiada, né? Então, às vezes, a gente busca meditação em outros campos de espiritualidade, nós temos a possibilidade de fazer isso dentro da nossa fé católica, então fica esse convite, aplicativo de meditação Seed Time. O último, por exemplo, a meditação mais recente, olha o nome dela, é do estresse ao equilíbrio. O Ricardo acabou de falar nisso, então essa aqui é a meditação mais recente que a gente tem. Então fica esse convite para vocês. E pessoal, o nosso próximo Café com Fé, então vai ser na próxima quinta-feira, como de rotina, às 20 horas, né, no dia 19 de maio, e a nossa convidada vai ser a querida, consagrada, uma consagrada do Reino Christi Brasil, a Mônica de Matos, que ela, inclusive, é uma das autoras de conteúdo aqui do Seed Time. Então, vou ter a alegria de receber a Mônica, né, uma consagrada aqui conosco. Garanto que a gente vai ter um encontro belíssimo também na próxima semana. Então, Ricardo, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Fica com Deus, né? Tudo,
você
família,
também.
Todo mundo.
Obrigado a todos. Padre, obrigado também.
É. E fica meu ok, obrigado a todos que nos assistiram, até a próxima e fiquem com Deus.
Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.